Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição desta terça-feira, 17 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos. Meu bom dia também a você, ouvinte, que pode aqui participar, nos enviando as suas mensagens através do nosso e-mail, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Infelizmente, as participações pelo telefone continuam inviabilizadas. O nosso telefone aqui do estúdio está fora do ar. A gente está em contato aqui com a direção da Bandeirantes para ver se a gente consegue resolver, mas parece que até agora nada foi feito. Enfim, a gente também tem como canais de comunicação aqui para o nosso programa as nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, também lá no nosso grupo, no aplicativo de troca de mensagens, o Telegram, que é o Programa Faixa Livre, ou então você pode participar aqui nos enviando seus recadinhos pelo nosso canal lá no YouTube, que é o Faixa Livre, por onde você acompanha a transmissão diretamente dos estúdios aqui da Rádio Bandeirantes. Bom, eu já cumprimento aqui na ponta da linha a mestre em estudos estratégicos pela Universidade Federal Fluminense, a UF, pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDES, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e do Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologia de Monitoramento da Universidade Federal de São Paulo, a Mariana Janot. Mariana Janot, bom dia.
Bom dia Anderson, bom dia para quem está escutando, prazer estar aqui.
Prazer é nosso, Mariana, te receber novamente aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela participação, Mariana. Porque o Brasil, ele vem enfrentando aí ao longo dos últimos 3 anos e 4 meses, Mariana, um período de constantes ameaças, que tem como autor principal o presidente da República. Nesse sentido, o Jair Bolsonaro conta com o apoio, além de uma horda de aficionados ultra-radicais, de frações das Forças Armadas, especialmente de alguns generais que têm cargos lá no Executivo. Não por acaso, esses militares questionam a lisura do processo eleitoral brasileiro para atender aos anseios do indisciplinado ex-capitão. Antes de tudo, Mariana, eu queria te questionar a respeito desse panorama que está colocado em um momento em que o Bolsonaro vê a sua reeleição ameaçada. Isso faz parte de uma estratégia apenas retórica ou há fundamento nesse tipo de fala atentatória, Mariana?
Olha, em relação, vamos lá, né? É muito difícil a gente falar de estratégias planejadas, porque tem um problema de acesso à informação, né? A gente não sabe muito bem o que se passa nos trâmites internos com o Bolsonaro, com o seu entorno, a sua entourage, e a gente depende muito daquilo que vem a público, né? Pessoalmente, eu acredito que a gente pode seguir na linha de que há uma estratégia de manter a crise como modo de gerência geral. Porque toda essa retórica de vai ter eleição, não vai ter eleição, coloca a população brasileira num estado de medo, de tensão, de incerteza, e que numa situação de choque, né, numa situação de incerteza do que vem na esquina, a gente se torna menos capaz de se articular. Então, usar a crise e a incerteza como uma estratégia para passar mais coisas, para deixar a população mais afeita a determinadas medidas, isso me parece ser muito pertinente. Acho que assim, a gente pode pensar que ter eleição ou não ter eleição parece tão absurdo, né? A gente tem que se questionar isso, mas só o fato da gente estar se questionando, da gente estar com essa incerteza, significa que alguma estratégia de desestabilização está funcionando. Então eu iria por essa linha.
Agora, Mariana, esses discursos aí do Ministério da Defesa questionando as urnas eletrônicas, eles podem ser considerados de alguma forma como uma posição das Forças Armadas? Alguns analistas, eles avaliam que o Ministro da Defesa não fala pelos militares, mas sim pelo governo de plantão. Qual é a avaliação que você faz em relação a isso, Mariana? Especialmente porque o ministro Paulo Sérgio Nogueira, até pouco tempo atrás, era comandante do Exército, né? Nomeado pelo próprio Jair Bolsonaro.
Pois é. Eu acho que é uma posição, sim. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, mas eu acho que ela é uma posição mais para o futuro do que necessariamente eles apoiarem ou não a lisura eleitoral. E eu explico. Porque isso faz parte da estratégia de desestabilização. Ao manter uma situação de que uma parte das Forças Armadas parece indicar que está sempre querendo manter a regularidade eleitoral, o respeito à democracia, e a gente entende democracia, o tom mínimo, como, né, regularidade do processo eleitoral, 4 em 4 anos, eleições livres sem interferências, uma parte parece que está sempre querendo manter isso. E aí a outra parte coloca essa certeza em xeque ao fazer determinadas declarações e dizer que precisa verificar as urnas e, enfim, coloca todas as nossas certezas em suspenso. Se é que elas já não estavam em suspenso há muito mais tempo, mas a gente pode voltar a isso depois. A questão é, quando se coloca essa dúvida sobre verificar as urnas e uma auditoria privada das urnas, esse absurdo, a posição, eu acho que ela é mais indicar que as Forças Armadas continuam sendo um ator presente, articulado por essa, né, por essa ação militar, principalmente de oficiais, de coronel para cima, principalmente de generais, que estão no governo agora, de que eles vão querer continuar, que esperam continuar com alguma determinação sobre a administração política, independente do resultado das urnas. Significa que a interferência e a atuação política ela vai continuar acontecendo. E isso é um recado para a oposição, enfim, para candidatos X e Y, de que há que haver negociações, certo? Então, o posicionamento me parece que é mais esse. Porque um posicionamento do tipo as Forças Armadas não vão aceitar o resultado eleitoral, me parece muito oneroso, né? Então, os custos de assumir esse tipo de posicionamento muito explicitamente são muito altos, e são mais altos ainda se a gente for pensar numa possibilidade de, enfim, ruptura com a eleição explícita. Não me parece que é essa a mensagem final que se pretende passar quando se faz esse tipo de declaração.
Uhum, entendo. Agora, Mariana, você é dessas analistas que defende essa tese de que há um partido militar no nosso país?
Olha, eu concordo. Eu acho que é um recurso explicativo e um recurso didático, como dizem as professoras Zelê Calil e Ana Penido, que eu recomendo bastante para quem escuta, que é uma forma da gente explicar como a organização militar, no sentido estrito senso sociológico do termo, né, a instituição das Forças Armadas, elas podem ser entendidas como uma organização que tem interesses corporativos. A questão é, os mecanismos institucionais para a expressão desses interesses corporativos, eles não necessariamente estão dando conta de interesses particulares, que são o que alguma facção, alguma parte das Forças Armadas querem levar para a arena política, e aí eles encontram nesse comportamento político, que se assemelha muito a um partido, uma forma de fazer valer seus interesses. E aí, por que eles não são partido no estrito senso do termo? Eles não oficializam uma legenda. A gente não tem como rastrear quem está vinculado formalmente ao partido. Mas a gente observa que tem uma organização na arena política que leva os interesses da corporação militar para frente. E aí é importante ter duas coisas em mente em relação a esses interesses corporativos. Existem interesses que são muito pragmáticos e práticos, e é por isso que o termo partido ele é muito útil para a população de maneira geral entender do que se trata. Todos nós, né, todo mundo que tem que pagar conta entende a importância de salário, de previdência, de tudo isso. Diz respeito a interesses que são muito materiais do nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de interesses partidários corporativos das Forças Armadas, as pessoas entendem, né? Ah, eles estão querendo salário. A questão é que eles vão acumulando cargo e vão tomando supra-salários, que é, evidentemente, um absurdo. Então, existe esse tipo de interesse, né? Quem não lembra do general Augusto Heleno falando que se tinha vergonha de olhar no cardápio e ter que se preocupar com o preço que ele pagava em restaurante, né? Então, tem esse tipo de coisa estapafúrdia mesmo, que é absurda, mas tem um outro tipo de absurdo que se expressa nos interesses corporativos, que são bem próprios da nossa formação social, em que as Forças Armadas se sentem responsáveis por controlar tudo o que acontece no país.
Sim.
Então, não é à toa que, por um lado, esse partido militar leva a cabo, né, as Forças Armadas conseguiram ficar fora da Previdência, ganharam reforma da carreira, estão acumulando salários por aí, mas eles também levaram esses interesses de preocupação interventora mesmo sobre a política, sobre a população como geral, porque a maior parte dos cargos acumulados no governo hoje estão no Gabinete de Segurança Institucional, que é, evidentemente, quem controla as informações, tem uma preocupação de vigilância muito forte. Então, esse partido, ele leva esses interesses para a arena política. E aí eles podem estar mais expressos agora, mas me parece que a grande articulação que está sendo feita é garantir que numa próxima administração, que né, a gente espera que mude, isso se mantenha, ao menos essa capacidade de estar dentro da articulação.
É, atualmente já são mais de 8 mil cargos no executivo desses militares, né, Mariana?
Pois é, exatamente. E isso contando os oficiais, ainda tem os da ativa, ainda tem os da reserva. Uhum. E se a gente for puxar, o número vai aumentando, né? Quanto mais você vai tentando achar onde eles estão no executivo, no legislativo também, e mais ainda em outros cargos que são cargos menores, né? São secretarias, eles vão se capilarizando uhum. na administração pública. E mais ainda, a questão da militarização e essa atuação do Partido Militar, ela se dá na parte mais cotidiana, a gente vai encontrar eles em cargos que estão associados a empresas. Uhum. E aí, ok, as empresas elas não fazem parte da administração política pública, mas a gente sabe que são mais espaços de influência para fazer lobby, para fazer propaganda, para fazer articulação política também.
Exato.
Certo? Então, essa capilarização do partido ela é muito importante nesse sentido.
Sem dúvida alguma, sem dúvida. Agora, o jornalista Milton Temer, Mariana, que participou conosco de um debate na última sexta-feira nas nossas redes sociais, justamente sobre a questão militar, ele tem dito aí que o golpe já aconteceu lá em 2018, quando o general Vilas Boas publicou aquele tweet ameaçador mirando o Supremo Tribunal Federal, naquela época da discussão de um habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula que o tiraria da cadeia. Na análise, há um processo que o Milton chama de bonapartista em andamento, onde a administração do Estado opera em favor das classes dominantes, mas de maneira autônoma, por seus próprios meios e métodos. O que faltaria definir é quem conduziria esse processo, se o Jair Bolsonaro ou os militares. Você concorda com essa tese, Mariana, de que o golpe já se deu e é apenas a disputa em torno de quem seguirá à frente dele?
Eu concordo em boa parte. Eu acho que talvez uma adenda seria importante de que o golpe aconteceu em 2016. Né? A gente pode entender que houve um golpe, houve uma ruptura democrática que antecede essa parte mais explícita de 2018 em que as Forças Armadas se apresentam como protagonistas. Desde 2014, eu acho que isso já foi colocado aqui no Faixa Livre e em outros espaços, desde 2014 que as Forças Armadas, que o Exército principalmente, autoriza o acesso do Bolsonaro aos quartéis, a gente entende que ali a gente já pode traçar as primeiras rupturas, ali a coisa já estava engatilhando. Mas aí em 2016... que não se dá um golpe de Estado, como foi feito em 2016, sem o aval das Forças Armadas. Né? Não se dá golpe em lugar nenhum, sem algum tipo de conivência militar, muito menos no Brasil, em que eles têm esse protagonismo tão grande. E hoje isso já tá às claras, né? Já está às luzes, uhum. de que houve uma articulação militar, tanto é que a primeira medida do Temer, enquanto o processo ainda estava acontecendo contra a Dilma, foi restituir o Gabinete de Segurança Institucional para colocar como chefe o Sérgio Etchegoni, o general Etchegoni. Então a gente pode dizer que o golpe já aconteceu ali. E aí, a partir de então, realmente parece que há uma disputa por quem que está conduzindo aí, né, o protagonismo dessa nova administração. Só que eu acho complicado a gente pensar numa disputa tão calculada. Eu acho que parece que é um roteiro que vai se escrevendo conforme vai acontecendo. Então, é menos um controle onipotente da situação e mais algo que vai se pensando e repensando conforme for. Que é algo que é muito próprio da organização militar também. A gente, né, quem estuda Forças Armadas sabe. Para pensar, por exemplo, cenários de guerra, cenários de operação de segurança, eles têm que pensar cenários A, B, C, D, e ir atuando conforme as coisas vão acontecendo no terreno. E aí, como a lógica da militarização é transpor essa lógica de guerra para a vida política, parece que é mais ou menos isso. Eles vão pensando cenários e conforme a situação vai se desenhando, eles vão atuando junto também. Então, em 2018, quando veio a possibilidade da candidatura via Bolsonaro e eles retornarem à vida política via eleição, porque, assim, por mais ilegítimo que a gente possa dizer que o processo foi, muito por conta da prisão do ex-presidente Lula, eles voltaram via eleição. Isso é muito importante, do ponto de vista militar, poder dizer que eles foram eleitos, certo? Afinal de contas, enfim, foi mais ou menos o que aconteceu. Poder dizer isso foi muito importante. Então, isso foi uma ação que veio de acordo com a situação que foi se desenhando. Talvez, se não tivesse Bolsonaro, a coisa teria sido de outra forma. Em 2020, a gente teve uma outra situação, que foi o início da pandemia, que colocou eles numa situação de tensão extrema, que, inclusive, ajudou para verificar todas as... Eles estão mais expostos do que nunca. Então, eles estão operando com isso também, né? Então, eu acho que isso é importante para a gente também não cair nessa ideia de que eles podem controlar tudo, mas que o golpe já aconteceu e que a gente está nos desdobramentos dele, parece que é isso. Só que eu acho que é importante também para, enfim, para quem está ouvindo, que isso não... entender que o golpe já houve, que agora a gente está no pós, não significa que outros golpes não possam acontecer, não significa que o perigo já foi. Na verdade, é o contrário. Entender que o golpe já aconteceu, que a gente está no pós, significa que o perigo está no dia a dia. A gente está numa situação suspensa em que tudo é perigoso, tudo é de incerteza. Então, por exemplo, por que que é oneroso para as Forças Armadas romperem com a democracia de uma forma explícita? Porque ainda há expectativa de que a regularidade eleitoral se mantém. Então, se a gente abre mão também dessas preocupações, já não, se o golpe já aconteceu, então agora tudo vale, então a gente está dando também um sinal verde maior ainda, de que tudo pode passar, né? Então, são certos cuidados assim, mas eu acho que sim, a gente está numa situação de suspensão. E aí volta para a conversa inicial, é uma estratégia de desestabilização. Quanto mais desestabilizado a gente fica, mais a gente vai tentando criar consensos em relação a por exemplo, a própria justiça. Né? A gente já questionou muito a justiça no próprio processo de 2016. Hoje em dia está todo mundo dependendo da justiça, porque a gente está com tanto medo do que pode vir a acontecer, né? Que a gente tenta se apegar a essas coisas. Mas eu acho que é por aí.
Parece que o sarrafo está cada vez mais alto. Eu acho que esse é o grande perigo que a gente passa nesse momento. Inclusive, você citou aí uma situação que é muito importante nesse quadro todo, que é justamente essa disputa de protagonismo em relação a esse processo. Porque muita gente diz aí que o presidente da República, ele se utiliza das Forças Armadas para levar o seu projeto de poder à frente. Enquanto há quem diga que o ex-capitão ele tem sido utilizado por esses militares do chamado Partido Militar. Como é que você avalia essa situação, ô Mariana? O Bolsonaro, ele é protagonista ou ele é coadjuvante nesse processo?
Eu acho que é uma relação construção mútua, né? É muito difícil a gente falar. Eu pessoalmente, do ponto de vista, né, de quem pesquisa Forças Armadas e tende a entender que eles têm um protagonismo histórico maior, eu poderia dizer que ele é mais coadjuvante do que protagonista. Mas eu acho que a relação é mais nuançada, no sentido de que em alguns espaços ele assume um protagonismo maior, em outros espaços ele pode ser mais coadjuvante. A capacidade de articulação do Bolsonaro como figura em relação a sua base eleitoral, eu acho que ele protagoniza nesse sentido. Ele protagoniza em muitos movimentos. Em outros, e aí principalmente no espaço de articulação, no Ministério da Defesa, junto, enfim, à administração política, talvez ele seja mais coadjuvante. Eu acho que é um processo aí de uma parceria mútua, que não é de forma alguma uma parceria muito bem acertada, né? Com certeza tem tensões, com certeza tem uma série de ruídos, mas é uma articulação que vem se desenhando, né? A gente lembra, no início de 2020, General Braga Neto foi anunciado pela imprensa, assim, da imprensa mais hegemônica, mas também nas redes sociais dessas mais complicadas, de que ele seria o moderador, de que ele viria para colocar ordem no Bolsonaro. E aí, 2 anos depois, a coisa mudou e aí ele já se encontra sendo desenhado como um fantoche, como alguém que obedece Bolsonaro. Então, isso vai mudando. Acho que é uma relação bem de construção mútua aí de quem está no protagonismo.
Agora, Mariana, o general Santos Cruz, que deve aí ser lançado pelo Podemos como candidato à presidência da República, inclusive foi ministro do governo Bolsonaro, você acha que ele pode ser considerado hoje um dissidente, digamos assim, desse partido militar? Ele representa uma outra face dessa mesma moeda?
Não, acho muito improvável que ele represente uma dissidência, porque bem ou mal, o general Santos Cruz parece que está fazendo campanha para a candidatura própria ou para algum tipo de, enfim, de aparente alternativa, né? Eu acho que nas Forças Armadas surge muito uma questão de alternativas aparentes, mas na realidade elas não são. Santos Cruz foi ministro e quando ele saiu muito bem quisto, por exemplo, nas Nações Unidas, porque ele foi comandante de tropas, não só no Haiti, mas em operações no continente africano também. E ele saiu com essa imagem de militar profissional, militar que o Brasil quer ter, que o Brasil quer ser. Então, me parece que ele se valoriza muito, né? Ele se utiliza muito desse capital social, vamos lá, que ele angariou em cima disso, para ilustrar a imagem de que há militares profissionais e que ele pode representar essa dissidência, mas, no fundo, sua formação é basicamente a mesma, ele tem a mesma experiência de prática profissional. Afinal de contas, quem comanda essas operações é quem está agora no governo. Quem comanda essas operações é quem tem capacidade de gestão e de controle sobre informações, que faz vigilância e aprende como articular com os órgãos do Estado para deixar a população sob intervenção. Então, o fato dele estar se apresentando como alguém mais moderado, como essa voz dissidente, não extingue todo o processo que ele passou, que é basicamente o mesmo.
Uhum. Entendo. Não, você tem. Eu concordo plenamente com o que você tem. Eu como dizia aqui, eu acho que o Santos Cruz ele é nada mais nada menos do que mais uma face dessa moeda aí do autoritarismo que está colocado no nosso país, essa tentativa dos militares influenciarem no nosso quadro político. Agora, eu aproveito aqui, Marina, porque aqui no nosso programa a gente tem as participações dos nossos ouvintes. Eu trago aqui um comentário do nosso ouvinte, o Cláudio, que eu queria que você fizesse a tua análise. Ele diz o seguinte, ó: concordo que nossos militares marcham contra o povo, porém também concordo que não é em razão deles que nos encontramos nessa situação. Tudo passou pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê aí, Mariana, essa relação aí do Supremo Tribunal Federal com tudo que está colocado nesse momento?
Ah, com certeza. Obrigada, Cláudio, pelo comentário. Com certeza, assim, eu acho que eles são responsáveis também, né, eles aqui, as Forças Armadas, mas evidentemente o Supremo também faz parte. E como eu falei, por que eu acho importante a gente dizer que o golpe já veio antes? Porque em 2016, né, as coisas já passaram pelo Supremo. Em 2018, com a situação toda com o Lula, o Supremo também estava envolvido. Uhum. Até 2018, inclusive, boa parte da ciência política estava tentando pensar novas formas de golpe, como a gente vai perpetuar golpe, agora que as Forças Armadas não estão mais tão aparentemente envolvidas. Seriam golpes via judiciário. Né? A gente se debruçou aí entre 2016 e 2020 por uma atuação muito mais protagonística, vamos lá, já que a gente está usando essa palavra, Sim. Do Supremo. Então, assim, me parece agora que, inclusive, essa estratégia de desestabilizar deu muito certo de retomar uma credibilidade do Supremo. O professor Piero Lehner, que também fala isso bastante, criou-se um consenso em relação a, não, o Supremo agora é a nossa salvaguarda. Epa, peraí, a gente vai esquecer tudo que o Supremo já fez? A gente vai esquecer que o Supremo já esteve muito bem articulado com as Forças Armadas e com os generais? É uma articulação, assim como Bolsonaro e Forças Armadas se articulam, Forças Armadas e Supremo Tribunal Federal também se articulam. Né? Quem fala uma perspectiva que ajuda bastante é essa perspectiva das elites. Bem ou mal são elites, é a elite política e a elite militar, que eles vão, enfim, tentando conduzir aí o protagonismo da administração brasileira e a gente fica a ver navios.
Eu tenho a impressão, Mariana, que há um certo entendimento aí entre os ministros lá do Supremo Tribunal Federal e os militares, porque a gente teve aí um militar que foi assessor lá do ministro Dias Toffoli já há algum tempo atrás. Logo depois também o Supremo Tribunal Federal convocou os militares para fazerem parte daquele comitê lá para tratar das eleições aqui no nosso país, oferecer sugestões a respeito do processo eleitoral, algo que vem dando uma polêmica enorme nesses últimos tempos. Você acha que o Supremo, de alguma forma, ele teme as Forças Armadas do nosso país? Como é que você observa a relação específica entre o STF e os militares?
Olha, se o Supremo teme, eu fico meio... É meio complicado a gente dizer exatamente, né? Porque, de novo, são relações que estão tão distantes que a gente não sabe muito bem como elas se dão. Eu acho que existe uma relação de desconfiança mútua, mas ambos confiam, tanto o Supremo, né, representando aí o Judiciário, quanto o Generalato, entendem que é preciso manter uma aparência de estabilidade. Estabilidade de qual tipo? De que as instituições estão funcionando normalmente. A gente sabe que não estão, a não ser que a gente considere que funcionar normalmente significa funcionar exatamente assim. Mas o que eles têm de confiança? O que eles têm de ponto comum? A normalidade aparente tem que ser mantida. O que eles desconfiam entre si? Quem vai dominar quem? Na política nada é certo. Tem sempre alguém tentando impor algum tipo de vontade sobre outrem. Então, acho que eles têm essa relação de uma tensão mútua em que o Supremo se vê cada vez mais pressionado. Talvez eu acho que a expressão melhor seja essa. O Supremo talvez se sinta pressionado diante de uma presença do generalato muito forte. E isso a gente não pode subestimar, porque, afinal de contas, a presença do generalato é a presença de profissionais que estão armados. Então, por mais que a gente entenda que o judiciário tem um poder político no Brasil muito grande, não se subestima a capacidade de intimidação de uma organização armada ocupando esses espaços. Então, eu acho que sim, pressionados eles se sentem. Mas há uma contrapartida, né? Os generais também podem se sentir pressionados no sentido de, olha, se a gente atuar demais, se a gente, né, como a gente vai se comportar para não romper com esse acordo comum de que a normalidade tem que estar aparente. E que qualquer tentativa de desestabilizar essa imagem de que as instituições estão funcionando, como a gente vai se articular para tentar reverter a imagem, mais ou menos por aí.
Entendo. A gente tem falado aí de generalato, dos oficiais das Forças Armadas, e o clube militar, Mariana, como é que ele se coloca nessa dinâmica? Porque a gente vê aí constantemente o general lá na reserva, o Eduardo José Barbosa, criticando as instituições, ofendendo os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Eduardo Barbosa, que é o presidente lá do clube militar. Ele vem endossando as declarações e atitudes do Jair Bolsonaro. As ameaças desses oficiais de pijama podem ser levadas a sério de alguma forma, Mariana?
Essa é uma expressão muito boa. Há algum tempo atrás, todo mundo falava que não se leva a sério, né, notícia do clube militar. Eu não acho que isso seja prudente. Eu acho que o clube militar, ele funciona como uma válvula de escape dessa parte mais, tomando aqui uma liberdade de expressão, mas essa parte mais contaminada, não no sentido político da coisa, mas esses discursos que não são oficiais, que não são tratados, né, esses discursos bem cruz que circulam dentro dos oficiais da reserva, que eles podem ser expressos num espaço designado para isso. E que aí, se alguém, por algum motivo, precisa desacreditar essas expressões, dizendo que não, elas são, né, reacionários dos generais de pijama, elas querem dizer nada, mas no fundo elas querem dizer alguma coisa. Porque, afinal de contas, né, o Bolsonaro e o Heleno, por exemplo, eles se articularam no clube militar. É do clube militar que o Heleno começou a fazer ameaças lá em 2008, naquela época com a crise da demarcação das terras indígenas, né, da Raposa Serra do Sol. E ele condenou, ele falou, ele era comandante de tropas da Amazônia, e no clube militar ele fez um discurso dizendo que a política, abre aspas, né, indigenista, fecha aspas, do governo Lula era caótica e inadmissível. Então, assim, ali se articulava esse tipo de pensamento. Então, eu acho que elas funcionam menos como ameaça, mas é uma janela que a gente tem para ver o que está circulando dentro desses espaços. E é muito importante observar isso, porque todo esse trabalho ideológico desses valores, né, conservadores e reacionários, enfim, que vão circulando, são eles que formam o caldo para que, por exemplo, 2018 pudesse acontecer. Eles estão propagando fake news, eles estão propagando esse tipo de mensagem nas correntes que formam aí uma base eleitoral.
O tempo todo, né, essa propagação de notícias falsas se dá aí de maneira industrial, infelizmente, no nosso país, e parece que não há qualquer tipo de condições de a gente conter esse avanço dessa retórica absolutamente absurda da gestão Bolsonaro, que tem o apoio aí dos militares, como você muito bem colocou. Agora, Mariana, dá para a gente dizer que as instituições democráticas aqui do nosso país têm força suficiente para conter uma aventura autoritária, não só dos militares, mas especialmente dessas milícias aí que o Jair Bolsonaro anda equipando com o afrouxamento da legislação que permite o acesso a armas aqui no nosso país? Eu acho que talvez a principal preocupação hoje, Mariana, sejam esses grupos paramilitares aí que vêm se armando. Há existência a isso por parte das nossas instituições, na tua avaliação?
Olha, essa é uma pergunta sensível, né, e muito complicada. Eu acho que há uma capacidade de resistência no sentido de manter os procedimentos que são mais básicos do que a gente entende por democracia. Agora, a gente entrar na qualidade democrática, eu acho que a gente já não tem resistência há muito tempo, porque essa articulação, essa flexibilização armamentista, ela vem sendo trabalhada a longa data, né? Afinal de contas, a sociedade brasileira foi se mostrando cada vez mais conservadora no sentido dessa campanha pró-armas, no sentido de que a preocupação com a segurança demanda o armamento da população, e isso não é de hoje, né? Foi evidentemente aquecido, né? Quase fervente com o Bolsonaro, mas isso não é de hoje. Então, isso é um dos nossos problemas em termos de qualidade da democracia, que vem desde muito tempo, mas enfim, a gente está falando de regime democrático desde a transição, isso está presente. Então, eu acho muito... eu acho que a gente está, sim, numa situação de intimidação, porque uma aventura autoritária em que, eu não sei, alguma coisa do estilo que aconteceu nos Estados Unidos me parece muito pouco provável. Porque para quem está na articulação, quem está na administração política, por exemplo, generais, esse tipo de confusão, esse tipo de desordem é muito oneroso, é muito custoso. Uhum. Ele busca-se evitar ao máximo. O nosso autoritarismo, o autoritarismo do Estado brasileiro, ele é um autoritarismo que visa evitar que a disrupção aconteça. Então, é sempre uma tratativa de estar no topo, de estar no alto das capacidades do governo, melhor ainda, do Estado, para poder controlar, para poder pacificar, né? A chave da pacificação. Tem que estar tudo mais ou menos ordenado. Com que a gente pode se preocupar, que a história nos informa, e a história recente, inclusive? Com as Forças Armadas se valendo desse tipo de situação para entrar numa linha conservadora, não de instalar uma ditadura, mas enfim, de reforçar esse tipo de operação da segurança pública, de reforçar medidas autoritárias nas ruas, para controlar, né, para controlar, por exemplo, movimentos sociais, para controlar possibilidades de irrupção, independente de quem venha, mas a gente sabe também que a violência nas ruas pode aumentar. E isso eu acho que é um medo muito, muito presente, ele faz parte do nosso dia a dia. A violência, né, eu estou em São Paulo agora, mas eu venho do Rio, a gente sabe como a violência acompanha a gente. Então, acho que esses grupos podem, sim, aumentar a sua atuação. Uma tomada de poder, uma quebra de hierarquia dentro das forças, eu acho muito difícil. Mas um aumento na violência é bem possível. Não é uma resposta que eu gosto de dar, mas eu acho que é bem possível, sim.
Eu acho que esse é o temor de todos nós nesse momento, né? Que haja essa ampliação da violência, especialmente provocada por essas milícias bolsonaristas aí que estão armadas até os dentes, infelizmente. Mariana, para encerrar, até que ponto você acredita que, enquanto especialista, evidentemente, em Forças Armadas, mas também como analista política, de alguma forma, que uma derrota do Jair Bolsonaro em primeiro turno seria capaz de fragilizar essa retórica do golpe no nosso país? Você acha que, caso, nesse momento, aí, o ex-presidente Lula consiga vencer no primeiro turno, fica esvaziada essa tentativa do bolsonarismo em aplicar um golpe na nossa democracia?
Esvaziada, eu acho que não. Mas eu acho que a mensagem, ela se torna muito mais inequívoca para todo mundo que está, né, para todo mundo que está prestando atenção, de que, olha, a gente vai ter que pensar, sim, numa nova administração. Então, por isso que todo mundo está tentando trabalhar com essa hipótese, está, né, fazendo ao máximo para que, sim, a gente consiga uma mudança de primeiro turno, porque é uma mensagem muito evidente de que, olha, a chave virou, agora a gente vai negociar. vai ser uma complicação, vai ser dança das cadeiras, vai ser busca por cargos, vai ser, enfim, vai ser complicado. A gente não está esperando nada muito tranquilo, nada no Brasil é tranquilo, né? Muito menos nesses últimos anos. Mas eu acho que facilita muito a nossa capacidade de colocar as nossas cartas na mesa. Acho que isso é muito importante, porque se a gente vai para o segundo turno, a capacidade que essas outras forças vão ter de dizer, olha, vocês estão mais vulneráveis, a gente tem mais, a gente fica mais sufocado. É mais ou menos uma situação de chantagem, né? Cada vez mais o braço vai apertando no nosso pescoço e a gente vai tendo menos capacidade de reagir. Uma vitória de primeiro turno folga um pouco essa capacidade das outras forças de pressionarem. Então, acho que essa sim, seria com certeza a nossa melhor estratégia para poder, para poder se preservar, para poder evitar esses piores quadros.
Mariana Janot, muitíssimo obrigado pela participação aqui no programa de hoje em nos ajudar a entender um pouquinho mais essa questão militar complicada que a gente tem no nosso país atualmente. Eu te desejo aí uma ótima semana de trabalho e deixo aqui o meu abraço.
Obrigada, Anderson, que agradeço a todo mundo que está escutando. Uma boa semana.
Um abraço para você. Conversamos aqui com a mestre em estudos estratégicos pela Universidade Federal Fluminense, a UF, pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDES, da Universidade Estadual Paulista, a UNESP, e do Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento da Universidade Federal de São Paulo, Mariana Janot. Vamos agora ao nosso segundo intervalo. Voltaremos já já.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.